Obrigado, senhor presidente. O assunto que me traz à tribuna hoje, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é da mais importância, da maior relevância para o desenvolvimento do nosso país. Em artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo, o jornalista Rodrigo Lara Mesquita alerta a nação para o seguinte: no momento em que o país discute no Congresso Nacional reforma do Código Florestal e enfrenta grandes desafios de planejamento, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, extingue em Campinas a sua única área de excelência em gestão territorial estratégica. A equipe do Centro de Desenvolvimento de Sistemas Inéditos, baseados no uso de satélites para monitorar queimadas e desmatamentos da Amazônia, controlar a febre aftosa na faixa de fronteira, avaliar o alcance territorial das mudanças introduzidas na legislação ambiental, mapear a irrigação do Nordeste, a urbanização dos municípios brasileiros e a expansão da agroenergia, monitorar o andamento das obras do Programa de Aceleração do Crescimento em todo o país e outros estudos. Em seguida, o mesmo jornal Estado de São Paulo revela que o ministro Wagner Rossi interviu e determinou à Embrapa que não extinga este serviço. Eu quero, de um lado, cumprimentar o jornalista Rodrigo Mesquita, que levantou essa questão crucial para, repito, o desenvolvimento do país, e o ministro Wagner Rossi, por ter feito intervenção imediata para que o Brasil não assista a esse retrocesso. Eu quero lembrar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que em 1987, quando exercia o cargo de ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, tive a honra de firmar com o ministro Bao Kemik, da China, aquilo que foi considerado à época o mais importante, o mais relevante convênio internacional entre dois países em desenvolvimento na área de ciência e tecnologia. Firmamos, então, um compromisso bilateral pelo qual Brasil e China construiriam como construíram dois satélites de observação terrestre, sendo partes elaboradas em Xangai e partes elaboradas em São José dos Campos. Aquele processo determinou um avanço extraordinário no desenvolvimento do nosso país. Permitiu o controle da devastação florestal, permitiu um monitoramento extraordinário de todo o meio ambiente do país, permitiu a instalação com uma rede de sensoramento remoto que foi posicionada desde a base brasileira na Antártida até a base de Alcântara, e com a aquisição, na época, de um supercomputador, uma oferta de informações climáticas com a precisão que o Brasil não tinha. Pois bem, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a colocação em órbita desses satélites permitiu ao Brasil ter uma base exponencial para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. E a partir daí, em 1989, na presidência do senador José Sarney, que firmou em Pequim com o legendário presidente Deng Xiaoping aquele acordo, foi criado este serviço em Campinas. De lá para cá, vem fornecendo dados preciosos para o crescimento do país. É impressionante notar, segundo revela o jornalista Rodrigo Mesquita, que o site da instituição vem recebendo acessos em número de 1 milhão por dia. Uma coisa fantástica. As prefeituras se beneficiaram, os governos de estado se beneficiaram com os dados precisos obtidos através de informação de satélite para o planejamento urbano, para o planejamento territorial, enfim, para todas as ações voltadas ao desenvolvimento. Eu trago aqui à tribuna, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, um livro muito importante. Quem quer conhecer bem, avaliar bem a realidade atual, eu recomendo que leia o livro do escritor Niall Ferguson, Império, em que ele analisa os porquês que a Inglaterra se tornou a mais poderosa nação do mundo em toda a história, dominando 25% do território mundial. O que é que diz o escritor Niall Ferguson? Cito: como quase todos os componentes do império na metade da era vitoriana, o exército indiano também dependia da tecnologia. Não só da tecnologia que produzia seus rifles, mas também da tecnologia que produzia seus mapas. Nunca se deve esquecer que tão importante quanto o telégrafo na tecnologia da dominação era o teodolito. Já nos anos 1770, a Companhia das Índias Orientais havia percebido a importância estratégica da cartografia, pois nas guerras anglo-indianas do fim do século XVIII e do começo do XIX, o exército com mapas mais precisos tinha uma vantagem crucial. As próprias ilhas britânicas tinham sido mapeadas exatamente pela mesma razão, pela pioneira Ordnance Survey. Em 1800, o grande levantamento trigonométrico da Índia havia sido estabelecido sob a liderança de intrépidos cartógrafos, como William Lambton e, a partir de 1818, George Everest. Trabalhando à noite para proteger as leituras de seu teodolito contra distorções provocadas pelo sol, eles começaram a criar o primeiro Atlas da Índia definitivo, um vasto compêndio de informações geográficas, geológicas, ecológicas, impecavelmente mostrados em uma escala de 1 polegada por 4 milhas. Conhecimento é poder, e saber onde as coisas estão é o conhecimento mais básico de que um governo precisa. Quando o grande levantamento trigonométrico, porém, se estendeu para o Himalaia, onde Everest deu seu nome à montanha mais alta do mundo, interessante notar que Everest não foi um vice-rei, não foi um general, simplesmente um cartógrafo. Quando o grande levantamento trigonométrico, porém, se estendeu para o Himalaia, onde Everest deu seu nome à montanha mais alta do mundo, as informações que estavam sendo reunidas ganharam um novo significado. Ora, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, como é que o Brasil vai abrir mão de uma instituição tão extraordinária? Não é possível que esta casa assista a uma ameaça tão grave como essa. Felizmente, o ministro Wagner Rossi interveio e eu espero que a sua ação efetive não só a manutenção desse sistema, desse instituto de excelência, desse centro de pesquisa territorial magnífico, como também aprimore as suas ações.
Vossa Excelência, me permita uma parte, senador Luiz Henrique.
Aqui. Com grande prazer.
Eu ouço Vossa Excelência e sinto-me à vontade para falar quando traz Vossa Excelência à tribuna um assunto de tamanha importância. Ao longo dos últimos anos e o histórico que Vossa Excelência trouxe da implantação do serviço a partir de um acordo bilateral feito pelo governo brasileiro, com a iniciativa de Sua Excelência à frente do Ministério da Ciência e da Tecnologia, abriu para o Brasil, com a China, o poder. Porque a informação e o conhecimento, bem leu Vossa Excelência agora há pouco, é poder. Estar conhecendo ou antevendo os desafios, os acontecimentos mundiais, é informação, é conhecimento e é poder. Eu não sabia a informação e louvo Vossa Excelência que trouxe do jornalista do Estado de São Paulo esta informação em primeira mão, mas graças à diligente ação do nosso ministro da Agricultura, foi possível interceptar, né, parar com essa involução tecnológica que estava prestes a acontecer, sem o conhecimento da nação, de algo que é preciosíssimo para todos nós. Como Vossa Excelência colocou agora há pouco, o site do serviço recebe mais de 1.000 consultas, um milhão de consultas por dia, porque a informação é tudo. Não há nenhum planejamento sem a informação. Não é à toa que o cartógrafo Everest deu seu nome à maior montanha do mundo. Louvo Vossa Excelência, oportuno, mas que esse retrocesso que foi estancado pelas mãos do ministro sirva, né, de voz para avanços importantes como o que Vossa Excelência fez em 1987.
Agradeço o importante a parte de Vossa Excelência, senador Vital do Rego, e quero salientar que se nós devemos à Embrapa os avanços que obtivemos na área da produção agropecuária, se nós devemos à Embrapa pesquisas importantes na área da biotecnologia, da engenharia genética, na área da transposição de embriões, nós devemos esses avanços todos que nos colocaram na liderança da produção de grãos, a esse serviço de monitoramento territorial que esse organismo, a partir de Campinas, realiza. Nós devemos aos satélites sino-brasileiros, que em órbita 24 horas ao redor da Terra, fornecem informações precisas para o planejamento territorial. Nós não teríamos reduzido o desmatamento no bioma amazônico, em outros biomas importantes do nosso país, não foram as informações produzidas pelos satélites sino-brasileiros. Não teríamos hoje uma agricultura tão protegida por informações meteorológicas, não tivéssemos esses satélites e a rede laboratorial de sensoramento remoto, como já disse, instalada desde a Antártida, de onde provém as mutações climáticas do nosso país, até a base de Alcântara, e sem esse laboratório de monitoramento territorial. É fundamental isso para o país. Não falo de um assunto popular, não falo de um assunto de conhecimento geral, mas tenho certeza que ocupo essa tribuna para falar sobre um assunto que é fundamental para o futuro do Brasil como nação desenvolvida. Muito obrigado, senhor presidente.